Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da JSL para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação do primeiro trimestre de 2020. Quero, em nome de todos nós da JSL, agradecer a participação e o tempo de todos vocês. Antes de nós falarmos dos nossos números, vamos começar aqui pela página 2, quando nós falamos do momento que, infelizmente, estamos vivendo e de algumas ações sociais, empresariais, que o nosso grupo vem fazendo. Vocês podem ver aqui na página 2, lá de cima, nós falamos dos nossos colaboradores, o que tem de mais importante, cuidar da nossa gente. Temos feito várias ações com esse objetivo, seja através de material, de informação, de esclarecimento, de ações que devem tomar de forma preventiva, seja tendo uma grande parte das nossas pessoas administrativas trabalhando home office, embora ainda temos um terço das pessoas nos escritórios, que são trabalhos fundamentais e essenciais, que precisam ser feitos dentro de casa. Temos um plantão 24 horas de atendimento do Ligado em Você. Fizemos ações como, por exemplo, tirar salas, abrir o máximo ambiente, abrir as janelas. Entregamos carros para as pessoas em várias operações para sair do transporte público e ir com o seu automóvel, levando mais um colaborador junto. Quando falamos aqui ainda de clientes, não poderia ser diferente, não medimos ações para garantir a continuidade de todas as nossas operações essenciais aos nossos clientes e importante para a sociedade, que também tem sido fundamental para a sustentabilidade dos nossos negócios. Tomamos medidas preventivas de limpeza, de rodízio de pessoas e dicas de prevenções e atitudes rápidas para o cliente, seja no segmento da movida, através de várias concessões para clientes, seja através de alongamento de prazo de pagamento para alguns dos nossos principais clientes. Enfim, buscamos abraçar os nossos clientes e junto encontrarmos a melhor forma para passar esse momento. Sendo um desses fatores também fundamental a comunidade, doamos mais de R$1 milhão em EPIs a diversas regiões mais carentes nas quais nós atuamos com os nossos trabalhos. Estamos fazendo vários apoios logísticos a alguns estados, por exemplo, como São Paulo, na distribuição de cestas básicas, que tem sido fundamental para chegar às pessoas mais carentes em todo o estado de São Paulo. Aos nossos caminhoneiros, fundamental ao nosso trabalho e também extremamente importante na logística brasileira, fizemos várias ações. Uma delas, todos aqueles que carregam as nossas cargas numa média distância que vão ter que passar alguns dias fora, nós demos uma cesta de alimento que ele tem condições de se alimentar durante 8 dias. Fornecemos álcool em gel temos, através dos nossos canais de comunicação com eles, passado frequentemente instruções de como a gente se prevenir do Covid-19. Várias operações que foram interrompidas, nós alocamos esses caminhoneiros em outras operações que nós temos, continuam funcionando. Também alocamos esses caminhoneiros em ações sociais, nas quais eles estão sendo remunerados pela execução do serviço, serviços esses quais estão contribuindo com as pessoas mais carentes, como exemplo, a distribuição de cesta básica no estado de São Paulo. E colocamos o nosso programa Ligado em Você, lembrando que é uma central de psicólogos, de médicos e, inclusive, jurídico, que dão o suporte de esclarecimento para que eles possam ter todos os apoios que necessitam. São essas algumas das ações que temos feito e acreditamos muito que estamos, com isso, contribuindo no ecossistema onde estamos inseridos. Embora estamos muito tristes com tudo isso que nós estamos vivendo, nós da JSL, a nossa equipe, está muito feliz de poder, através do nosso trabalho, amenizar um pouco o sofrimento das pessoas mais carentes. Agora, então, quando nós vamos falar dos principais números do momento, nosso empresarial, em virtude de tudo que nós estamos vivendo, passamos para a página 3, onde falamos dos principais destaques do primeiro trimestre de 2020. Tivemos um lucro líquido ajustado de R$ 83 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, que significa um crescimento de 37%, refletindo todas as bases que foram construídas nos últimos anos. Isso está em linha com o nosso planejamento empresarial que temos dividido com vocês durante as últimas divulgações. Tivemos uma receita líquida consolidada de serviço de R$ 1,7 bilhão, que significa um crescimento de 3%, sendo que o nosso EBITDA cresceu 18%, totalizando R$ 562 milhões, 32,8% de margem, são 4,2 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano passado, em linha com o planejamento estratégico nosso do grupo. Ou seja, a receita é menor, porque estamos usufruindo de várias bases empresariais que foram construídas, capex que foram feitos nos últimos anos, mas com um aumento de margem que está em linha com o nosso planejamento empresarial. Reforçamos o nosso caixa ao final do primeiro trimestre de 2020, que é o suficiente para cobrir a amortização da dívida de curto prazo em 2,5 vezes. E finalizamos com uma alavancagem de 3,6 vezes, que é 12% menor que o igual período do ano passado. Conforme divulgado há pouco tempo, tivemos a aprovação do Conselho de Administração para a reorganização empresarial, nas quais, ao final das duas etapas, resultará numa holding e na maior empresa de logística rodoviária do Brasil com o maior portfólio de serviços. Quando falamos da JSL Logística, registramos um lucro de R$ 19,7 milhões, em linha com o mesmo trimestre do ano anterior, desconsiderando as receitas extraordinárias ocorridas no primeiro trimestre de 2019. Lembrando que ainda tivemos, no primeiro trimestre de 2020, custos de implantações de novas operações, e mesmo assim tivemos um EBITDA de R$ 110 milhões. Na Vamos, atingimos um lucro líquido de R$ 36,6 milhões, que significa um crescimento de 16%, com EBITDA de R$ 139 milhões, 14,5% maior que o igual período do ano passado, e um lucro operacional que cresceu 30,7%. A Vamos segue combinando crescimento e rentabilidade em uma plataforma única de negócio, com grande oportunidade de desenvolvimento, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. A CS Brasil apresenta um lucro líquido de R$ 16 milhões, que significa um crescimento de 44% sobre o mesmo período do ano passado, com EBITDA de R$ 83 milhões, que é um crescimento de 48%, e um lucro operacional 86% maior que o mesmo período do ano passado. E dentro do nosso planejamento estratégico, ela cada vez mais com maior participação na locação e terceirização de frota do GTF e com a redução significativa em outras linhas de negócio, em linha com tudo que nós planejamos. Movida atinge um lucro líquido ajustado de R$ 55 milhões, que é um crescimento de 31%, e uma margem de EBITDA de R$ 225 milhões, que é um crescimento de 55%, confirmando a contínua evolução operacional em todas as linhas de negócios. É importante lembrar que esses principais destaques do primeiro trimestre de 2020, infelizmente, estão com 15 dias do trimestre, que é os últimos 15 dias de março, impactado pelo Covid-19. Vamos agora então passar para a página 4, onde nós falamos dos principais resultados financeiros da JSL consolidado. Tivemos no primeiro trimestre de 2020 uma receita líquida de serviços de R$1,710 milhões, que significa um crescimento de 3% sobre igual período do ano passado, totalizando assim R$2,357 milhões. Ainda aqui na página 4, na página direita, na parte superior, falamos do EBITDA, que tivemos um EBITDA consolidado de R$562 milhões no primeiro trimestre de 2020, que significa um crescimento de 18% e uma margem de 32,8%, que é um aumento de 4,2 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado. E quando falamos do lucro líquido ajustado, aqui ainda na página 4, na parte inferior ao centro, tivemos no primeiro trimestre R$83 milhões de lucro líquido, que significa uma margem de 3,5% e um crescimento de 37% sobre o mesmo período do ano passado. Bom, então agora passo a palavra ao Denis, que vai falar dos principais números das companhias com mais detalhes. Por favor, Denis.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então eu começo aqui no slide número 5, fazendo uma reconciliação do lucro líquido ajustado para o lucro líquido reportado. Conforme Fernando apresentou nas lâminas anteriores, a gente teve um lucro líquido ajustado de R$ 83,2 milhões. E a natureza desses ajustes é basicamente um reflexo daquilo que foi apresentado no resultado da Movida ontem, de que haverá, no curto prazo, um desbalanceamento entre oferta e demanda de automóveis no Brasil. Esse desbalanceamento, na nossa visão, é causado por uma maior oferta de seminovos, seja por frotistas, seja por instituições financeiras, por juros mais baixos com parcelas menores, facilitando a entrada no zero quilômetro, e pelo retorno da produção das montadoras, que deverão focar mais no varejo, como já foi dito na teleconferência da Movida. Então, no resultado consolidado da JSL, a gente traz o reflexo desses ajustes feitos lá. Lembrando que esses são efeitos inicialmente que não têm impacto no caixa e que, se porventura se demonstrarem maior do que o necessário, são provisões passíveis de reversão. Então, só para qualificar o ajuste e a origem do ajuste, a gente tem R$193 milhões atribuídos à impairment de ativo, que representa cerca de 2% do valor total dos nossos ativos operacionais consolidados, R$50 milhões atribuídos à impairment de contas a receber, refletindo uma postura conservadora no que pode ser o nível de inadimplência no curto prazo. A visão, em ambos os casos, seja nos ativos automóveis ou no contas a receber, ela tem um olhar de curto prazo. E depois, com valores menores, você tem um desdobramento tributário reflexo desses ajustes. Com isso, então, o resultado reportado foi de R$86,3 milhões negativo. Passando então para o próximo slide, a gente fala um pouco dos investimentos realizados no primeiro trimestre de 2020, lembrando que esse é um período que antecedeu ao evento do coronavírus. Tivemos um investimento líquido de R$995 milhões, composto por R$1,670 milhões investimento bruto, e deduzido de R$675 milhões de venda de ativos. O montante mais importante foi o investimento feito pela Movida, no investimento líquido de R$600 milhões, seguido pela Vamos, 220, e a Logística, com R$122 milhões. Quando olhamos a natureza desse investimento líquido, a gente percebe, mais uma vez, que esse investimento líquido foi voltado basicamente à expansão dos negócios. Passando então para o próximo slide, um slide onde falamos do endividamento da JSL em bases consolidadas, temos aqui o quadro do cronograma de amortização da dívida bruta na data base de 31 de março de 2020. A primeira coluna da esquerda, na cor azul, demonstra a nossa liquidez, que totalizou cerca de R$4,1 bilhões. E quando comparada aos vencimentos de dívida do curto prazo, que totalizavam R$1,6 bilhão, Isso representava cerca de 2,5 vezes os compromissos de curto prazo. Na última teleconferência de resultados, nós atualizamos os senhores quanto à liquidez que a gente tinha naquele momento. E então esse número de cerca de 4 bilhões de reais aqui de liquidez já era um número conhecido de vocês. Eu aproveito então para informar que no fechamento de abril, o total de liquidez da companhia continuava a ser no patamar de 4 bilhões de reais. Para ser mais preciso, 4,2 bilhões de reais em liquidez. Liquidez essa que nos dá tranquilidade para continuar cumprindo com todos os nossos compromissos contratuais de ponta a ponta e também nos permite dedicar atenção integral ao ajuste das nossas operações e à busca por oportunidades de maior eficiência e economia. Outro ponto importante a frisar é que a gente tem vivido aí uma queda importante da taxa de juros. Então, se os senhores olharem na exposição à taxa de juros que a companhia tem, a gente tem cerca de 75% exposto à oscilação do CDI. Verdade que parte disso tem uma proteção contra a alta, mas esse instrumento nos permite capturar todo o benefício da queda da taxa de juros. Então, a taxa de juros, o custo médio da companhia após impostos no primeiro trimestre foi equivalente a 4,5% ao ano e com tendência de queda conforme os senhores assistiram ao corte da taxa de juros no Brasil. Já com relação ao outro tema, que existe sempre muito questionamento, os covenants, eu volto aqui a demonstrar aos senhores que a gente tem bastante conforto em relação aos nossos covenants, como vocês podem ver. O indicador dívida líquida sobre EBITDA adicionado está em 1,7 vezes, quando o máximo é 3,5, e aqui tem o conceito de manutenção do covenant. O indicador de EBITDA adicionado sobre juros líquidos está em 6,4 vezes, e aqui o mínimo seria de 2 vezes, então bastante confortável também, e aqui o conceito também é de manutenção. E o último indicador que se aplica aos títulos no exterior, que é a dívida líquida sobre EBITDA na sua forma tradicional, excluindo aí também qualquer efeito de impairment, está em 3,6 vezes, quando o máximo é de 4,4 vezes, lembrando que aqui tem um conceito diferente, que é o conceito de incorrência. Significa dizer, se por acaso ultrapassar o limite máximo, você fica sujeito há algumas condições específicas que, quando colocadas de uma forma simples, equivale ainda a uma possibilidade adicional de alavancagem de cerca de quase uma vez um EBITDA. E isso não causa nenhuma aceleração do nosso endividamento. E esses comentários são para demonstrar aos senhores que, até o momento, estamos muito confortáveis com os nossos covenants. Bom, seguindo então para o próximo slide, slide número 8, a gente fala da composição da rentabilidade por empresa do grupo e também o consolidado. Lembrando que aqui a gente apresenta com base em resultados ajustados, quando aplicável, como é o caso da Movida e do consolidado, e referente a todos os retornos sobre capital investido aqui, eles estão na base dos últimos 12 meses. Então, começando pelo alto, à esquerda, a Vamos contribuiu com R$ 37 milhões de reais e teve um ROIC de 12%. A Movida contribuiu com R$ 55 milhões de reais de lucro líquido ajustado e apresentou um ROIC de 10,3%. Já a CS Brasil contribuiu com lucro líquido de 16 milhões e teve um ROIC de 9,2%. A Logística contribuiu com 20 milhões e apresentou um ROIC de 8,1%. A Original Concessionárias contribuiu com R$ 200 mil reais de lucratividade no trimestre e seu retorno nos últimos 12 meses foi de 11,2%. E a BBC Leasing contribuiu com 2 milhões de lucro líquido e teve um retorno de 25%. Com isso, o retorno sobre capital investido nos últimos 12 meses consolidado ficou em 10,4%, que era um dos nossos objetivos, fazer com que esse número entrasse na casa dos 2 dígitos, né? Então, o grupo, aqui no primeiro trimestre, excluído aqueles impactos prospectivos do Covid-19, apresentou um retorno sobre capital investido nos últimos 12 meses acima de 10%, 10,4%. Com isso, o lucro das empresas totalizou R$ 130 milhões, que deduzido das despesas financeiras ligadas aos seus investimentos após os efeitos tributários, resultou num lucro líquido ajustado de R$ 83 milhões de reais no primeiro trimestre, um acréscimo de 37% quando comparado com o igual período do ano anterior. Com isso, então, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor.
Obrigado, Denis. Então, dando continuidade aqui na página 9, vamos falar dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Temos aqui a JSL Logística, temos uma receita líquida de serviço de R$ 656 milhões, com EBITDA de R$ 110 milhões, significa 16,8% de margem, e um lucro líquido de R$ 20 milhões. Embora quando olhamos comparando com o mesmo período do ano passado, aparece impacto significante negativo, é importante lembrar que foi por algumas ações não recorrentes no primeiro trimestre de 2019. Que se expurgada essas operações, os resultados do primeiro trimestre de 2020 está em linha com o primeiro trimestre de 2019, mesmo contaminado pelos 15 dias de março já com o efeito do Covid. Quando falamos da Movida, tivemos uma receita líquida de serviço de R$ 452 milhões, que significa um crescimento de 20%, R$ 225 milhões de EBITDA, que é uma margem de 49%, que significa um crescimento de 55% no EBITDA, e um lucro líquido de R$ 55 milhões. Conforme podemos observar na Movida, o crescimento de margem bem superior ao seu crescimento da receita, que está em linha com o planejamento e com a qualidade da execução da equipe, melhorando cada vez mais as margens da Movida, usufruindo daquilo que foi construído. Falando então agora da Vamos, a empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, contrato esses de longo prazo, tivemos uma receita líquida no primeiro trimestre de 2020 de R$ 250 milhões, com EBITDA de R$ 139 milhões, sendo que o lucro líquido do primeiro trimestre foi R$ 37 milhões. Isso significa um crescimento na receita de 4,3%, mas no lucro de 16%, e no EBIT teve um crescimento de 30,7%. Quando falamos aqui da CS Brasil, teve uma receita de R$ 171 milhões, com EBITDA de 83 e um lucro líquido de 16 milhões de reais. Temos aqui a BBC e Original Veículos, que ambas as companhias, embora o seu tamanho seja menor, têm uma grande complementariedade às demais empresas. Vamos agora então para o JSL consolidado, quando apresentamos uma receita líquida de serviço de R$ 1.710 milhões, um EBITDA de R$ 562 milhões, sendo que tivemos um lucro líquido consolidado ajustado de R$ 83 milhões, que é uma margem de 3,5%. Conforme podemos observar, o aumento da receita foi de 3%, sendo que o EBITDA aumentou 18,4%. O lucro líquido teve um aumento de 36%. Esses resultados fazem parte do nosso planejamento estratégico, focando em mix de negócios de melhor margem e a empresa executando com uma equipe diferenciada, separada por companhia e tirando o que tem de melhor dos negócios, com isso melhorando muito mais o seu resultado, mesmo com um crescimento menor da receita. Bases essas de gente e empresa que, embora não sendo conhecedor de todos os desafios que temos pela frente, mas sendo sabedor que eles são grandes e os momentos são difíceis, nos deixa confortável pela nossa equipe, pela organização empresarial, de afirmar aos senhores que estamos confiantes e preparados para atravessar esta fase de grande dificuldade. Podemos ver agora na página 10 alguns dos nossos desafios, algumas das nossas consequências, que dentro da nossa governança e transparência, acho fundamental dividir com vocês o que tem acontecido e impactado em cada empresa e quais são as consequências que nós acreditamos. Temos aqui então na página 10 os principais fatos e consequências. Quando falamos da logística, tivemos uma queda significante de volumes em alguns setores. Por exemplo, o automobilístico praticamente ficou parado na segunda quinzena de março e em abril. Clientes em busca de maior prazo de pagamento. Cliente buscando maior eficiência de produção para ter o melhor custo-benefício, ser assim mais competitivo e com isso buscando mais terceirização. Esses são alguns dos principais fatores que o Covid-19 tem afetado na logística. Como consequência na logística, a nossa diversificação de serviço e de mix por setor suavizou a queda de volume de nossa receita. Eu diria para vocês que abril, por exemplo, para ter um número, tivemos uma queda na prestação de serviço da logística de 28%. Poucos competidores podem dar concessão de alongamento de prazo para novos serviços. Mais uma vez, o caminhoneiro foi valorizado e o sistema de logística visto como fundamental ao abastecimento, seja de alimento, de medicina, de combustível. O que faz com que as empresas não só valorizem, mas também busquem prestador de serviço com segurança. Esses são alguns dos principais fatores da logística e a consequência de oportunidades que têm se apresentado. Quando nós falamos da Vamos, temos tido maior atenção nas contas a receber de alguns setores, embora é importante deixar claro, não temos problema de nenhum recebimento em nenhum setor e cliente. Temos mais empresas buscando serviço de locação de pesado e um crescimento de demanda por serviço diferenciado, como, por exemplo, empresas querendo vender a frota para nós e alugar a frota nova. Como consequência, a nossa inadimplência está normal e uma oportunidade de crescimento com baixo risco e melhor retorno, cada vez a Vamos se comprova isso de uma maneira diferenciada, independente do cenário que ela esteja vivendo. Quando falamos da CS Brasil, os entes públicos têm maior necessidade de terceirização de frota para ter melhor qualidade de serviço. Temos a manutenção de contratos de longo prazo e temos diminuído a nossa participação em transporte urbano, o qual tem tido queda significativa de passageiros e do seu equilíbrio financeiro. Como consequência, na CS Brasil, temos a regularidade e oportunidade de crescimento em GTF público, uma baixa dependência do negócio de transporte urbano e, como consequência, uma resiliência da sua receita. Quando falamos da Movida, dos principais fatores impactados pelo Covid, teve uma redução significativa no RAC, o impacto da quarentena nas lojas de seminovos, um crescimento na demanda por produtos diferenciados e novos clientes. E tivemos um impacto significativo no preço de seminovos. Como consequência, a nossa diversificação de setores de clientes também na Movida suavizou a queda do RAC, a maior utilização dos canais digitais sustentou a venda dos seminovos, nos quais vendemos mais de 3.500 veículos só no mês de abril, e tivemos uma oportunidade, e estamos tendo, de crescimento de novos produtos e acelerando a transformação da locação de carro para pessoa física, o que nos faz acreditar que temos uma grande oportunidade de crescimento orgânico. E mais uma vez, tanto a BBC como a Original são negócios menores, extremamente estratégico e complementar aos demais, que, embora tenha alguns factos que impactaram bastante, a consequência no resultado do grupo ela é muito pequena. Então, nessa página, nós tentamos dar alguns dos principais fatores da consequência do Covid-19 versus as consequências no nosso negócio. Para finalizar, passamos agora para a página 11, quando nós vamos dizer para vocês um pouco do que fizemos, de uma maneira bem resumida, mas da maneira como nós estamos preparados para fazer durante e o pós-Covid-19. Porque uma coisa é certa, o momento é triste e é difícil, mas ele vai passar. Cuidamos da nossa gente e da comunidade onde nós atuamos, de uma maneira forte e com profundidade. Nos aliamos aos nossos clientes para manter as nossas operações, para manter as operações do cliente e para assegurar o abastecimento dos clientes dos nossos clientes. E a nossa equipe, de uma maneira ágil, fortaleceu a liquidez da nossa companhia. Com isso executado, tivemos e estamos tendo tranquilidade para nos preparar para os próximos passos. O que eu diria para vocês, gente? Sem nenhum tipo de euforia, mas com muita responsabilidade. Nós acreditamos muito que as nossas empresas todas, da maneira como nós estamos posicionados empresarialmente e com uma equipe de alta qualidade e com controles diferenciados, nós temos as empresas com grande potencial de desenvolvimento após passar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Primeiro foi nos segurar, nos deixar cada vez mais compacto, simples e ágil para atravessar, e agora é começar a olhar para onde vamos. Na JSL Logística, temos uma oportunidade de crescimento orgânico muito forte. Os clientes têm necessidade de serviço Infelizmente, temos muitos concorrentes fragilizados e o governo, nós acreditamos, cada vez mais vai fazer com que todos cumpram a sua responsabilidade legal e, infelizmente, o nosso setor tem muita informalidade, nos dando, como empresa que tem uma governança diferenciada, dando grande oportunidade de crescimento, orgânico e através de aquisição. Quando falamos da Vamos, locação de ativo pesado, qualquer indústria que faça conta jamais compraria ativo. E nesse momento de dificuldade, todo mundo passa a fazer conta, gerando ainda mais valor de oportunidade para Vamos ter crescimento, ter cada vez mais escala e cada vez mais aliança com as montadoras, sendo assim cada vez mais competitivas e com melhor retorno. A Movida está preparada para atender demanda crescente de novos clientes e produtos por meio de um posicionamento diferenciado. Como vocês sabem, a Movida, o DNA da equipe, sempre foi de uma empresa simples, com agilidade, mas moderna e com DNA de servir e criar alianças com clientes, principalmente na pessoa física e relacionamento de longo prazo. Temos a CS Brasil, que pelo seu histórico dos últimos anos, conforme podem ver, e nos faz acreditar na manutenção do crescimento através do GTS público, que é o nosso foco onde tem o melhor retorno e resiliência na receita. Com isso, gente, a nossa transformação empresarial sustentada em equipe, cliente, ativo e um portfólio de serviços e principalmente um relacionamento de longo prazo. Senhores, o que nos dá tranquilidade para acreditar que estamos preparados para o desenvolvimento e para capturar essas oportunidades que estamos vendo, alguns dos principais motivos que nos dá esta confiança é a transformação empresarial que fizemos nos últimos anos, que está sustentada numa equipe com gente diferenciada, com cliente ativo e um portfólio de serviços num mix de indústria e setor, onde nós temos relacionamento de longo prazo. E para finalizar, quero dizer a todos os senhores que a base dessa sustentação é uma governança forte, com gente diferenciada, com simplicidade, com agilidade e diversificação. Fatores esses que são fundamentais para atravessarmos um momento e capturarmos essas oportunidades. Antes de mais nada, quero mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe, agradecer a todos vocês a participação e abrir agora para perguntas e respostas. Estamos aqui, eu, Denis, à disposição de vocês para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Mais uma vez, muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. O senhor Lucas Lag, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Fernando, Denis. São, na verdade, duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, em relação a Vamos, a gente vê que nesse primeiro tri houve um incremento de mais ou menos 400 milhões no backlog, e vocês, até obrigado por esse exercício de transparência de mostrar os dados de abril, só queria entender um pouco mais em relação a abril, junto com esse aumento na receita que a gente vê na Vamos, se dá para pensar numa composição de backlog também nesses meses impactados pelo coronavírus. Então, entender um pouco da dinâmica de backlog da Vamos, que está conseguindo compor essa receita contratada para o futuro. E aí eu faço a próxima pergunta depois dessa resposta.
Bom dia a todos, bom dia, Lucas. É Fernando. Lucas, sem dizer nenhuma ilha da fantasia, Vamos é uma empresa completamente diferenciada. Ela vinha se desenvolvendo, ela é um negócio extremamente incipiente no Brasil. A tendência de locação de máquina, caminhões, equipamentos, contrato de grandes volumes e de grandes prazos é muito grande. Ela vinha se desenvolvendo dessa forma e continua se desenvolvendo impressionante. Que agora, pós-Covid, pós-pandemia, durante a pandemia, ela continua com uma demanda muito forte, eu diria para você, com muita responsabilidade, mas ainda maior do que ela vinha. Então, ela está no seu caminho, na sua rotina normal de desenvolvimento, com bastante critério na questão de crédito, mas sempre que as indústrias passam para rever o seu modelo, ou as indústrias, pode ser indústria de serviço, indústria de alimentos, para rever o seu modelo, cada vez mais buscam produtividade e vê que a locação é uma tendência e contribui muito com menor custo, com ganho tributário, e a empresa fica mais leve locando seus equipamentos, e isso tem gerado grande oportunidade para Vamos, e contribuindo inclusive para mudar a sua escala, trabalhar em custo, tanto na compra de ativo quanto na sua gestão. Realmente tem sido diferente, é isso, e sem criar nenhuma expectativa, é a tendência você continuar vendo esse desenvolvimento dela.
Tá, só para contribuir aqui um pouquinho, Lucas, só para contribuir um pouquinho, ela está dentro do nosso planejamento, ela está seguindo aquilo que a gente vislumbrou para ela e foi acordado com os executivos dela desde o final do ano passado, ok?
Tá certo, Denis. E só aí, voltando para pensando nas operações da JCL Logística, né? Porque acho que um grande, talvez, potencial assim, da operação da logística nesse cenário de crise é que você teria as operações com uma estrutura de custo mais asset light sofrendo maiores impactos, como o automobilístico, né, que vocês citaram, e a gente, pelo menos, esperava que as operações mais intensivas em capital, como as de commodities, principalmente papel e celulose, apresentassem uma performance melhor. Então, assim, como pensar, primeiro, né, acho que o racional está correto, pensar nessa maneira para a logística, nesse cenário de quase 25% de queda, né, em abril, e essas operações de commodities, né, principalmente papel e celulose, estão recuperando, a gente viu uma queda relevante aí no primeiro tri, que vocês até citam que foi pontual. Então, pensando em abril, pensando em maio, dá para pensar uma recuperação desses setores intensivos em capital nesse cenário de Covid?
Olá, Lucas, é Denis. Então, vamos aí do princípio. Você tem razão, hoje a logística tem uma estrutura de custo que é, na sua grande parte, variável. Né? Se a gente olhar o custo com base caixa, eu diria que apenas 35% é fixo desse custo. Né? Lembrando que a gente está considerando dentro dos 35% aqui a parte pessoal e muitas dessas pessoas estão ligadas na existência da atividade operacional. Né? Então, até isso, se você quisesse, no limite, poderia pensar que também é variável, mas falando da forma clássica, 35% do custo caixa é fixo e a grande parte é variável. Então, você está certo nisso. Essa composição ela tem a sua origem no fato de que 65% do nosso receita está em cima das operações que vocês chamam de leve em ativo, né? Então, tem um ajuste imediato do custo, caso não tenha a demanda ou tenha uma parada de férias coletivas, como foi o caso do automobilístico. Né? Então, isso é fato. Olhando aquelas operações onde a gente tem o capital investido, e isso coincide aí com o segmento de commodities que você falou, de fato, aqui foi uma questão pontual, eles estão andando. A gente tem aqui duas situações distintas, uma onde um cliente que é nosso cliente de longo prazo, tem mais de 10 anos, de várias renovações de contrato, teve o seu contrato terminado em dezembro e, por um planejamento dele, foi reiniciado já para mais 5 anos a partir do final de março. Então, isso também normaliza. Outra questão, a questão também de planejamento do cliente, de volumes dele, ele fez um redirecionamento regional. Né? Isso fez com que a gente ficasse com custos maior e ele nos reembolsasse isso. Né? Então, a gente está desenvolvendo novas operações em uma nova região do país com eles e aquela parte do custo fixo que ficou sem a contrapartida, a receita que você está indicando aí a queda, ele fez um reembolso disso para a gente. Então, Está tudo em paz, ele é mais resiliente e as coisas estão andando, contando de abril para frente.
E aí, só para complementar, Fernando, Lucas, mais uma vez, comprova aquilo que a gente sempre fala. Quando a gente tem ativo, que tem alguma mudança na composição operacional, a gente tem uma recompensa do cliente para suportar essa mudança e essa queda de volume, onde você tem um capex investido.
Perfeito. Beleza, tá claro. Obrigado, pessoal, e parabéns aí pelo resultado.
Obrigado, Lucas. Um abraço.
Senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, pessoal. Bom dia, Fernando, Denis, todos. Obrigado pelo call. Espero que estejam todos bem. Aí, duas questões do meu lado também. Queria explorar um pouco mais a divisão de logística. A gente tem visto aí, né, uma dinâmica setorial na logística de incremento para o transporte fracionado, para o incremento para o e-commerce, que tem realmente sido um segmento bem, bem demandado aí nessa migração de perfil de consumidor, né? Queria entender se vocês, de alguma forma, né, eu sei que vocês estão bastante focados no long haul, mas de alguma forma se vocês poderiam pensar em entrar em algum tipo de serviço de e-commerce, dada essa migração estrutural de demanda aí para o comércio online, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Denis, Fernando, se puderem passar uma visão de como está, vocês comentam, né? Tem quase 2,5 vezes caixa para pagar o compromisso de curto prazo. Eu queria saber como estão, qual o montante de compromisso com montadora, seja total, né? Seja leve, seja pesado. Se a intenção disso é realmente manter esse pagamento ou se tem possibilidade de melhorar um pouco o prazo, enfim, como é que está a negociação com o montador aí, dado que é o principal fornecedor do negócio de vocês aí. Obrigado. É isso, pessoal, as duas questões aqui. Obrigado.
Lucas, Fernando, quando a gente fala da logística, é importante a gente realmente, quer dizer, graças a Deus nós temos uma felicidade da nossa diversificação de setores e de segmento, que vocês podem ver no fato relevante, que foi falado da receita, isso mostra que faz uma diferença muito grande. Que quando eu olho além da nossa diversificação, nós estamos diversificados em segmentos que têm sido fundamental para a economia e para a sociedade. Seja alimento, seja medicamento, seja questão, até o próprio minério, a celulose é fundamental na fabricação de embalagem, etc. Então, isso tem nos dado uma tranquilidade muito grande. Tem setor como automobilístico, linha branca, que a gente tem uma participação importante, mas que ela é diluída na nossa diversificação, também teve uma parada total. Né? Então, isso tem feito uma diferença. Quando a gente fala do e-commerce, é lógico que todo mundo hoje lembra do e-commerce, está todo mundo em casa, fazendo pedido, fazendo isso, e a gente tem a certeza que essa história do e-commerce está dando uma aceleração daquilo que já estava previsto. Talvez a gente esteja antecipando o que estava previsto nos próximos 3, 4, 5 anos acontecer. Isso está antecipando. Nós aqui, francamente, Lucas, não temos hoje nenhum planejamento de entrar no e-commerce. De uma forma ou outra, a própria Vamos tem alugado alguns caminhões, alguns equipamentos. É impressionante, a própria Movida começa a alugar alguns automóveis também para entregas. Aí está nascendo alguns aplicativos aí de mercadoria. Então, nós no grupo, nossa diversificação, estamos incluindo isso de alguma forma. Na logística, nós não descartamos. Mas não é um negócio que a gente esteja focado hoje em entrar no e-commerce por algum motivo. A gente acha que o e-commerce pode sim, se tornar cada vez mais um negócio melhor, porque ele vai ter uma escala mais rápida. Que antes o problema do e-commerce é que sair um carro para entregar uma coisa no norte, outra na região norte, outra coisa na região sul de São Paulo, você não tinha produtividade. Isso com certeza vai melhorar e traz novas oportunidades para o e-commerce, mas também não achamos que o mundo vai acabar em e-commerce, acho que tem espaço para todo mundo. Passar a palavra aqui agora, Lucas, por dentro.
Ô Lucas, e aí você falou do nosso foco, né? Você me lembrou aqui uma coisa importante. O nosso foco tem sido muito o apoio às indústrias, né? Que num cenário como esse, onde eu vejo muita gente dizendo que essa globalização das cadeias de suprimento vai ser reduzida, ou mesmo levando em consideração o nível do dólar que você tem aqui, isso é um grande incentivo à produção industrial local, né? Eu acho que a gente tem aí a oportunidade, indo para frente, de usufruir de uma melhora, de um incremento, mesmo num cenário mais fraco, da indústria local. É só um comentário dentro daquilo que a gente já faz há tantos anos. Quer mais alguma coisa? Posso falar para o segundo? Segunda pergunta aí, Lucas, era a questão do nosso caixa, né, da nossa liquidez. E, enfim, como é que a gente está vendo isso para frente e as montadoras, não era isso? Só para confirmar aqui.
Isso, o montante do teu compromisso com montadora e se tem espaço para negociar esse tipo de fornecedor.
Tá. Bom, vamos lá. O montante, ele tá aí na DF, você vê, é 1,7 bilhão, né? Lembrando que a companhia tem uma base de ativos de cerca de 9 bilhões de reais, então é normal você ter isso no giro. Aqui dentro tem basicamente o contrato já fechado por Vamos, que já tem seu financiamento garantido, um pedaço importante disso. E depois, obviamente, tem aí, reflete o giro normal da Movida, né? Que, como ela demonstrou a vocês no resultado já divulgado, ela continua seguindo a vida, fazendo as suas vendas, mesmo num cenário onde muita gente não esperava isso, né? Graças a uma forte inovação e digitalização desse processo que a turma lá teve a competência de fazer, né? Então, isso dá segurança para você continuar. Espaço para negociar tem, já tem muita negociação feita, tem muito prazo que já foi conquistado dentro da relevância que a Vamos está ganhando no cenário com a expansão do seu negócio. Mas a relação, como é sempre muito boa, sempre foi muito boa, sempre tem espaço para negociar. Mas do jeito que as coisas estão escalonadas, o caixa que a gente tem, linhas já comprometidas, eu posso dizer para vocês aqui que, fora os 4,3 bilhões, a gente teria aqui ainda a possibilidade de ter acesso a mais de 2 bilhões de reais. Então, a gente está muito confortável, o cronograma que está bom para a gente, mas, respondendo a sua pergunta, se tem espaço ou se tem abertura, sempre tem espaço e abertura para negociar com eles. Estamos muito tranquilos.
Perfeito. Obrigado, Denis, Fernando. Bom dia a todos.
Obrigado, bom dia.
Senhor Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação à operação da Simpar e como que isso pode impactar o business de logística. A gente pode considerar que a unidade de negócio, né, logística, ficando separada, isso facilita os movimentos de crescimento via M&A? E a segunda pergunta, com relação a plano de investimento para 2020, pensando o orçamento de CAPEX, e ao mesmo tempo, né, a gente vê esse cenário, como vocês mencionaram, que tanto para aluguel de leves e pesados, né, para o segmento corporativo, provavelmente a gente deve ver um cenário, uma demanda aumentando, e ao mesmo tempo tem a preocupação de coronavírus e um potencial contingenciamento de plano de investimento. Como que essas duas coisas podem impactar o CAPEX da JSL em 2020?
É Vitor, é Fernando que está falando, tudo bom? Deixa eu dizer para você o seguinte, vamos lá. Faz parte do nosso planejamento estratégico já há muitos anos, a gente tem comentado isso em APMEC, a gente tem comentado isso com o mercado, de fazer uma separação, tem em si uma holding pura e com isso criar uma companhia de logística separada com CNPJ único. Já existe o Proforma há mais de 3 anos da logística separada e com isso ela ser uma empresa como Movida, como a Vamos, etc. E é lógico que isso é com o objetivo de melhorar a gestão, de você ter mais foco, de ter desenvolvimento e de ter geração de valor para os acionistas também. E possibilitar com isso uma maior visibilidade para os nossos investidores e para o mercado financeiro do todo que nos suporta o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que são vários motivos disso e também pode nos dar oportunidade através de aquisição ou de fusão de fazer movimentos que contribuam para a geração de valor e para o nosso desenvolvimento só na logística de uma forma separada. Então, isso facilita, sim, Vitor, isso facilita em vários sentidos e nesse também. Quando a gente fala do CAPEX, depois deixar o Denis aqui completar o que quiser, o que eu quero dizer para vocês e reafirmar o seguinte: nós estamos nos conhecendo hoje e a cada dia aprendendo a viver, conhecendo pouco do ontem, quase nada do hoje, mas trabalhando duro e preparado para atravessar o amanhã e para não perder nenhuma oportunidade em tudo aquilo que nós fazemos. E posso te dizer que nós estamos preparados para isso. Foco principal é continuar, depois de tudo que está passando, voltar a melhorar os retornos nossos, manter o nosso índice de alavancagem não só sob controle, como queremos continuar reduzindo ele, mas antes a gente quer que ele suba pouco, mas é lógico que ele deve ter mudança, que a tendência é essa, mas completamente controlado, e estamos preparados para fazer o CAPEX que a Vamos tiver de demanda, e também preparado para suportar o desenvolvimento da Movida pós-pandemia. Vamos lembrar que antes, a gente tem que ser realista, a questão de locação de automóvel, ele antes ele vai abaixar, tá certo? Porque você tem um carro, uma demanda de carro mais hoje no estoque do que você tem demanda de diária, então você vai diminuir para depois você voltar. Não vou dividir isso com vocês, se não é o caso, nem é o foco, até dentro da estratégia. A equipe da Movida tem feito um trabalho fantástico, e inclusive com novas plataformas para acertar outro tipo de cliente cada vez mais forte, que é o DNA dela, por exemplo, a pessoa física, e transformar isso em uma locação de uma forma muito diferenciada. Então nós estamos preparados para isso, sim. Não temos costume de dar o gás de CAPEX, também não temos nem isso no nosso planejamento. O que eu posso dizer é que nós estamos seletivos no CAPEX e buscando cada vez mais retorno no CAPEX novo, em contrato com mais longo prazo, com mais durabilidade. Então estamos preparados para aproveitar essas oportunidades, isso, tanto na Movida, quanto na Vamos e quanto na logística, que é interessante, já temos fechado um contratinho, outro novo também na logística, com toda essa confusão que nós estamos vivendo. Se você quer completar alguma coisa,
né? Não, Vitor, tendo o Fernando já dito aí de uma forma bastante completa, só me resta aqui sempre enfatizar o fato que o bom desse CAPEX é que ele é opcional, né? Ele é discricionário. Você faz, se você estiver confortável, estiver seguro, enfim, tiver preços adequados, que senão você não precisa fazer. Ele não é compulsório, não é de manutenção. Acho que esse só é um ponto sempre muito bom de enfatizar, porque é uma flexibilidade que a companhia tem. Tá bom?
Tá ótimo, obrigado. E se puder fazer só uma última pergunta, quando a gente vê o resultado da Movida, né, agora do primeiro tri, eles acabaram fazendo uma provisão para PDD, né? Vocês acham que, de repente, pode ser necessário também fazer um provisionamento no nível da JSL, né, dar disposição para o mercado corporativo e também relacionado, né, esse relacionamento com os clientes, como que está a discussão de working capital, né? Acho que o Fernando mencionou um pouco no começo, os clientes pedindo mais prazo para pagamento, isso de alguma forma pode colocar alguma pressão a mais no caixa?
Então, quer começar pelo final aí?
Só para dizer que a questão do alongamento de prazo do cliente, isso faz parte da estratégia. Toda a indústria, por exemplo, automobilística, para retornar, ela quer retornar com o fornecedor que dê mais prazo para ela. A própria indústria do alimento, por mais que esteja vendendo bem, também faz parte da estratégia dela, quer dizer, todo mundo segurar o caixa, que ninguém sabe o que vem. Então, isso é uma oportunidade para grandes empresas que são... nós temos condição de fazer isso, de fazer esse alongamento com ela, mas é um prazo maior, que é um prazo sadio. Nós não temos nenhum problema hoje, o Denis pode falar isso melhor, nós não temos nenhum problema hoje de nenhum cliente no nosso negócio de logística, na nossa indústria de logística, com nenhum tipo de dificuldade de pagamento. Nós temos essa preocupação hoje.
Mas, Vitor, é exatamente isso. A gente, não é que quando você assistiu esse provisionamento na Movida, não é que essa avaliação, a mesma avaliação não foi feita nos outros negócios. Ela foi feita nos outros negócios. Ela não teve alteração. Na verdade, na logística, a gente até teve uma discreta melhora, né? Então, essa questão do alongamento acaba ficando uma oportunidade de você mostrar o valor da companhia, né? A diferenciação de tamanho, governança, enfim, junto aos clientes. São clientes de altíssima qualidade, de longa data de relacionamento, né? Então, o cenário é bastante diferente. Mas não é que não tenha sido avaliado, se avaliou sim. Aí, na medida que houver algo que indique a necessidade, você está sempre monitorando, mas por hora não foi o caso, tá bom?
Ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Heloísa Cruz, do StockShow, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta, parabéns pelo resultado e obrigada por defender, enfim, os acionistas. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, eu queria entender se tem alguma possibilidade dessa dívida em dólar, alguma parte dela que não esteja redeada, que possa causar algum tipo de impacto forte no balanço. A gente tem visto em algumas empresas com hedge, sem hedge. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, dentro do que é o resultado da Vamos e das outras empresas que são empresas com ativos alocados, a tendência é que a gente veja, dado o contrato de take or pay, um resultado semelhante no EBITDA, mas com uma receita muito menor. Então a gente vai ter uma expansão pontual de margem no tempo em que o ativo não estiver rodando. Essa é a expectativa?
Heloísa, Denis, obrigado pela sua primeira pergunta. Na verdade, esse é um ponto que a gente já devia até ter destacado, né? Porque um cenário no câmbio, no patamar que está, é muito comum as pessoas terem dúvidas se você contratou um hedge que esteja dentro de banda. Aqui a gente tem um hedge completo, feito da maneira mais tradicional, principal juros. Lembrando que a governança da JSL, derivativos e exposição em moeda estrangeira, é uma decisão e uma autorização do Conselho de Administração. Nenhum executivo, nem em par deles, toma uma decisão dessa ou tenha a faculdade de assinar um contrato desses, seja derivativo ou seja de moeda estrangeira. E a orientação do nosso conselho é que mantenha sempre a proteção integral quanto ao câmbio, sem nenhuma limitação, porque a companhia vive de receitas 100% em reais. Então, aproveitando sua pergunta, esclarecendo de forma definitiva, a gente não tem exposição a câmbio em nenhuma das nossas dívidas, está tudo 100% protegido, tá bom? A segunda pergunta, o que acontece? Os ativos, pelo menos os ativos que a gente tem, nas indústrias que a gente tem, eles estão rodando, é que eles não estão rodando. Então eu não vejo essa expansão de margem acontecendo, porque a própria Vamos ainda está com uma penetração nos clientes que está evoluindo, mas que, se eu não estou enganado, ainda não supera 25% da base. Então eles vão privilegiar, devido à estrutura contratual, a utilização dos caminhões da Vamos. E no setor de logística, o take-or-pay, a natureza da indústria, ela também continua rodando, como a gente, de certa forma, tocou nesse assunto aqui numa das perguntas iniciais. Então, eu não vejo essa expansão. Tá bom, né?
Tá ótimo, obrigada. Só tirar mais uma dúvida. Como é que está tendo muita renegociação comercial para a expansão de prazo de pagamento por parte dos clientes? Ou está rodando mais ou menos do jeito que sempre rodou?
Não, Elisa Fernanda, aqui está rodando mais ou menos do jeito que sempre rodou. Nós não temos nenhum problema, como falamos há pouco. E sendo sincero, dividindo uma estratégia com vocês, então, aqui no caso da logística, a gente já tem concorrente nosso que está com dificuldade mais de caixa de se financiar. Que você veja bem, infelizmente, tem concorrente, quer dizer, que teve a infelicidade de estar pautado em cima de automobilístico, de eletroeletrônica e de divisão de combustível. Você veja bem que são três segmentos que afundou e aí ele tem dificuldade. Então, nós estamos aproveitando uma oportunidade que o cliente tem uma demanda de mais prazo e oferecendo até mais prazo para clientes grandes que queiram nos dar mais volume do que a gente tem hoje. Então, muitas vezes o cliente chega e fala: vem cá, estou te pagando desse jeito, posso ter mais prazo? Eu falo: no volume que você tem, não. Quer fazer um prazo médio? Você está me pagando com 30 dias, quer me pagar com prazo médio de 60? Não tem problema. Eu te dou 90 dias em todo serviço novo que você me der. Aí você faz seu prazo médio de 60. Então, nós também estamos usando um posicionamento de caixa diferente para contribuir com maior volume nessa retomada que a gente vai ter para frente. Agora, não temos nenhuma demanda, não temos nenhum cliente nosso no segmento estressado ou que tenha alguma necessidade. Graças a Deus, não estamos vivendo nesse momento.
Excelente. Obrigada mais uma vez. Parabéns.
Senhor Werner Roger, do Trígono Capital, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, já virando boa tarde. Parabéns pelo resultado. São duas perguntas. Uma em relação à própria logística, que o setor automobilístico ele teve uma retração forte, né, que até reduziu bastante a receita, e algumas montadoras já voltando. Então, queria saber como é que está já esse segmento, né, se realmente já começa a recuperar aquela perda grande, e se as montadoras já estão avisando em relação à retomada de produção, então a empresa já se programando para isso. E dentro da Vamos, então, uma outra pergunta relacionada até com fornecedores, né? As montadoras voltando, se estão vindo com descontos, né, em pesados, se existe uma oportunidade aí de compra de veículos com descontos acima da média, né, do praticado, inclusive como a companhia tem capacidade financeira, né, alavancagem, se ela pode usar para comprar veículos, né, renovar a frota, inclusive em outros fornecedores, como pneus, né, peças de reposição, aproveitando esse momento, né, de mercado, digamos, ofertado, se pode melhorar a condição de compra, principalmente em relação a preço, né, na pneus e outros materiais aí de reposição, como filtros, né, que a companhia utiliza.
Fernando, boa tarde. Deixa eu te falar o seguinte, o que acontece? As montadoras estão sim voltando. Realmente, se a gente for olhar, final de março começou a parar, abril parou, parece que esses dias são números, porque a gente parou 100% do negócio de logística, parece que também 95% ficou parado a indústria automobilística em abril. Ela já começa a retornar assim, é por isso que a gente acha, né? Quer dizer, hoje em dia a gente acha que a gente nunca sabe tudo, a gente acha que bateu no piso realmente abril, foi o piso que nós vimos com a queda que teve, conforme a gente anunciou, próximo de 24%, é o piso da logística que foi parado 100% da indústria automobilística, nunca acreditei, nunca imaginei na vida que eu fosse ver um negócio desse. Ela começa a voltar, umas voltaram no começo de maio, as coisas, até voltar ela tem uma demanda para enganar, mas elas estão voltando sim, isso faz com que a gente comece a voltar a trabalhar, voltar a ter os equipamentos trabalhando, estamos fazendo isso no dia a dia, e graças a Deus estamos abraçados para os nossos clientes que tem demanda esporádica, você vê bem que ele tem que abastecer a linha de produção dele para retornar, está perfeitamente, está voltando a funcionar, com todos os cuidados de saúde, mas eles estão voltando a funcionar e nós junto com eles, estamos muito felizes nesse momento. Quando a gente fala do carro zero, seja automóvel, seja caminhões, etc., não dá para ter esse sentimento ainda, mas eu acredito muito que vai ter oportunidade de preço, de desconto diferenciado, de prazo, nesse momento, até pela aliança com a montadora. Não é ninguém para matar ninguém, mas é para se ajudar a sair do movimento. Mas isso é por um curto espaço de tempo que talvez a Movida, a Vamos, principalmente, pode usufruir bastante disso, porque a Vamos está com demanda, e pode ter a oportunidade de comprar em condições especiais. Por que um curto espaço de tempo? Porque assim que normalizar um pouquinho a venda, ninguém vai produzir mais do que vende. A tendência é produzir o que vende. E a hora que eles conhecerem qual é o peso deles de produzir o que vende, com o dólar do jeito que está, vai aumentar o carro zero. Né? Isso vai acontecer, não sei se em 6 meses, se 8, se 10, se 12, mas se vai acontecer, vai. E nesse momento dá para se ter uma oportunidade? Dá. Mas é uma oportunidade transitória, porque depois eu acredito que venha o aumento, e lembrando que toda a precificação nossa é feita em cima do capex novo que a gente faz. Então, lembrando, se o capex for menor nesse momento, como o caso da Vamos, a gente fica, sim, mais competitivo e tem mais chance de ganhar mais escala nessa fase. E a Vamos tem uma prerrogativa que é importante falar, ela pode amanhã resolver fazer uma compra programada, porque ela sabe o que ela tem para renovar de caminhões para frente, devido à grande a relação de ativo que ela tem e a previsibilidade dos seus vencimentos junto aos seus clientes, que ela ainda pode usar e usufruir desse conhecimento dela. A questão de peça, pneu, o Denis está lembrando, peça, pneu, filtro, tem oportunidade sim, mas alguma coisa muito mais pontual, porque eles também estão voltando de uma forma mais gradativa. E lembrando, isso é pontual, porque você tem coisas na borracha, por exemplo, que você compete com dólar com produto de exportação. Mas pontualmente pode acontecer de você ter sim, alguma vantagem, algum ganho nesse momento.
Só aproveitando aqui, em relação a setores, existe algum outro setor que está mostrando mais... Do agronegócio, né, a gente sabe que está vigoroso, se mineração, se tem algum outro setor já destacando, cooperação. E dentro aí dos fornecedores, até a gente ouviu conferências com representantes das montadoras, todas elas alertando a questão do impacto do câmbio na linha de montagem, né? E boa parte, às vezes, é caixa de câmbio, o próprio pneu, né, de borracha, que é dolarizada. Então, se a companhia não anteciparia esse movimento de aumento de preço necessário, né, porque os custos vão aumentar pela questão do dólar, né? E nesse momento ainda não foi repassado aos preços. Então, só complementando essa colocação aqui. Obrigado aí.
Muito obrigado, Zé.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando, e pode prosseguir.
Antes de mais nada, mais uma vez quero agradecer a oportunidade aí de ter todos vocês. Nós estamos com mais de 280 pessoas nos ouvindo. Muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. E gostaria de fazer algumas pontuações do que nós estamos vivendo. Porque eu acho que o momento requer isso, é a gente dizer o que a gente tem feito, onde é que nós estamos e para onde nós acreditamos que nós estamos indo. Primeiro, eu acho que é importante reforçar, nós tivemos um cuidado muito forte com nossa gente. Gente, chegamos a ter mais de 1.100 colaboradores direto monitorados no nosso Ligado em Você, com suspeita de saúde e afastado nossas operações. Conseguimos acompanhar eles. Hoje temos menos de 400 colaboradores, temos 6 internados. Chegamos a transferir com transporte aéreo de uma região para outra para ter mais atendimento. Enfim, cuidamos realmente do nosso pessoal desde um fato básico de tirar da rede pública, transportar para o automóvel, entregando automóvel para cada 2 ou 3. Temos muita gente em home office, mas temos muita gente nos escritórios trabalhando em funções básicas e nas operações fundamentais. Cuidamos, já sempre cuidou, a equipe sempre fez com muita atenção, de ter caixa, estávamos bem e foi mais reforçado ainda conforme o Denis mostrou a todos vocês. Tomamos ações preventivas necessárias para manter todas as operações dos nossos clientes que estão funcionando na sua plenitude, como agronegócio, celulose, minério e alimento, entre outros. Não medimos esforço para fazer todas as ações que precisaria, que era fundamental para nós, nossa obrigação, junto ao cliente e tendo a equipe forte trabalhando. Apoiamos as comunidades mais carentes, aonde nós estamos, com doações de IPI, contribuindo com a área da saúde e com as pessoas mais carentes. E tivemos um cuidado forte que nós tivemos com caminhoneiros, apoiando ele, também abrindo o canal Ligado em Você, que é um canal próprio nosso, para cuidar dele, dando um kit alimentação que dura 6 dias para quando eles fazem uma viagem de médio prazo. Enfim, atitudes essas fundamental, não só social, mas também de equipe para a empresa continuar se desenvolvendo e atendendo seus clientes. Com muita humildade, como eu disse há pouco, conhecemos poucos o nosso ontem, mas estamos trabalhando duro hoje para que a gente viva um amanhã que, embora desconhecido, mas de uma maneira diferenciada. Diante desse cenário, o que nós temos feito, gente? Que eu acho que é muito importante. Onde é que nós estamos? Nós temos a diversificação, que a gente sempre diz a vocês, que dá uma resiliência na nossa receita. Quando nós falamos da logística, nós temos movimentação interna, nós temos distribuição urbana, nós temos transporte de longa e curta distância, operação integrada, seja com ferrovia ou com porto. Nós estamos no setor de alimentos, de mineração, do agronegócio, setores e do automobilístico, que na sua minoria, conforme vocês veem no nosso fato relevante, teve uma redução de 24%, mas a empresa continua pulsando e mostrando a resiliência da sua receita. Essa nossa origem também fez que as outras empresas nossas, como a Movida, por exemplo, que tem o controle da JFL, ela nunca foi uma empresa só de aplicativo, nem só de gestão e terceirização de frota, nem só de pessoa física. Ela tem uma diversificação do seu serviço muito forte. Porque isso a gente entende que é uma maneira de depender de todos, mas de nenhum único exclusivamente. A Vamos foi pelo mesmo caminho. Ela tem o setor do agronegócio, ela tem o setor agora do e-commerce, ela tem o setor da indústria de alimentos. Essa diversificação tem nos assegurado uma resiliência, com queda, mas uma resiliência da receita nos principais setores, de uma maneira muito forte. Isso faz, gente, com que nós possamos dizer a vocês que nós acreditamos que nós conhecemos em abril o piso da nossa receita. Temos trabalhado duro para entender o mercado e o segmento que nós estamos, que realmente é o piso. Ver quais são as necessidades atuais e dos clientes pós-pandemia, como esse caso do automobilístico. Com isso, nós em abril e maio conhecemos a necessidade da nossa equipe, do ajuste forte, tanto em gente quanto em ativo. Sendo sincero com vocês e dividindo com vocês, temos feito ajustes dentro da nossa empresa, na estrutura, em redução de gente e redução de ativo, disponibilizando ativo para venda. Estamos sempre tendo agilidade para enxugar forte, para que a gente tenha um custo menor, e com isso nós acreditamos que vamos ter um custo menor, vamos estar muito mais leve e com muito mais agilidade. Para quê? O que a gente pretende fazer? Estamos preparados com isso para suportar todas as nossas empresas de desenvolvimento durante e pós-pandemia, aproveitar as oportunidades na logística, conforme nós já falamos, seja de orgânico, seja de consolidação, seja de aliança ainda mais estratégica com nossos clientes, ter uma Movida no posicionamento diferente. É importante lembrar que ela é uma empresa que, além dessa diversificação, ela é uma empresa nova, Ela é uma empresa leve, com foco na pessoa física muito forte e com aliança estratégica em todos os canais que ela atua. Isso mostra, inclusive, os números dela de abril, como tem sido ágil para tomar as decisões e executar para ficar posicionada ainda mais de forma diferente. E a Vamos é impressionante. Além de todo o resultado da resiliência dela, nesse momento, a oportunidade de crescimento e de melhoria de margem que ela tem. A PS Brasil não dá para ter uma previsibilidade que é concorrência pública. Em compensação, a resiliência da receita, o crescimento de gestão e terceirização de frota, eu brinco que ela é uma mistura de Vamos com Movida. É Movida porque ela é mais leve, gestão e terceirização de frota, e contrato de mais longo prazo. É importante lembrar que a empresa desinvestiu nos últimos anos do transporte público. Então, hoje é muito pequeno o nosso transporte público, é menos de 10% da receita da CS Brasil, o que tem sido difícil o momento que passa, mas de impacto praticamente neutro, baseado em pouco tamanho que ele tem. Posto isso, o que, que a gente acredita muito? Que o momento, embora é triste e muito difícil, e tem muita tendência ainda da economia como um todo que a gente tem visto piorar, nós estamos trabalhando duro, e acreditamos muito que pós essa pandemia nós estaremos muito diferente do que nós somos, muito diferente, modesta parte dos nossos concorrentes e fortemente abraçados com os nossos clientes para poder usufruir um novo ciclo de desenvolvimento, talvez em cima de outras bases. Nós temos a realidade do que nós estamos vivendo, ninguém está dizendo aqui um momento de euforia, pelo contrário, é um momento de muita lucidez e de muito pé no chão. Mas, com certeza, após a pandemia, em cima da nossa base, nós podemos estar iniciando um novo ciclo de desenvolvimento. Quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Somos aí mais de 280 participantes. Quero agradecer a toda a nossa equipe que preparou todo o relatório para a gente forte, cumpriu o prazo da divulgação do limite na data de hoje, com tudo que a gente está vivendo. Quero dizer a vocês que agradecemos todos os nossos clientes do mercado de estar nos entendendo, de estar nos apoiando, de estar junto da gente e também nos tirando dúvida do que a gente precisa saber e nos ensinando como viver. Temos respeitado o distanciamento, e quero fazer um agradecimento especial. Temos respeitado o distanciamento, temos respeitado tudo que a OMS manda. Temos muita gente de home office, muito mais até do que gente trabalhando no escritório. Mas a empresa só tem esses números de abril e só estamos isso porque nós temos muita gente dentro do escritório, nas suas bases operacionais, trabalhando duro para ter agilidade, fazer os ajustes que precisa, para que a gente atravesse isso de uma forma diferenciada e, mais do que isso, também saia, podemos sair menor, mas mais fortalecido e com muita agilidade no futuro. Agradeço a todos os nossos colaboradores que vivem e passam por esse momento trabalhando. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Em nome de toda a nossa equipe, quero agradecer a todos vocês o tempo e atenção na nossa divulgação de resultado. Pedir desculpas se alongar um pouco no final, mas eu acho que o momento que a gente atravessa merece um esclarecimento dentro da transparência da nossa governança, de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Muita saúde, muita paz. Obrigado, gente.
A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.